Boa noite a todos. Boa noite, secretário de Fazenda Eliana, procurador José Ronaldo, Paulo Roberto, Maninha. Havendo número regimental, dou por aberta a sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. A palavra está flanqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Diogo Latini.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, queria só fazer pedido verbal aqui, de acordo com o regimento interno da Câmara, seu artigo 106, parágrafo 2º, inciso 2, peço dispensa de leitura da matéria do projeto de lei complementar 02/19 do Poder Executivo, está na pauta de hoje.
Com a palavra o vereador Alberto Ergi.
Está alto? Foi demais. Senhor presidente, boa noite. Secretária, boa noite. Advogado do município, boa noite. Paulo Roberto, esposa do Diogo, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Senhor presidente, eu venho à tribuna primeiramente para lembrar um episódio que nós passamos semana passada, que até o nobre vereador Diogo estava perto, onde nós vimos o que, que a ignorância do ser humano ele é capaz de fazer, onde teve uma morte de um animal, em que um indivíduo vai para a rede social e ele simplesmente ele conclama ao município que detone o município de uma coisa que o município não tem nada a ver. Aquilo é uma questão de ser humano, de pessoas que têm que cuidar do que é seu e que não cuidou, e que caiu no colo da prefeitura. Então, o prefeito teve que se mobilizar toda uma pasta para dar uma solução de um problema que não era dele. E o cara que estava envolvido na situação, ele não tinha uma solução, ele simplesmente queria cobrar a solução do município, onde ele mesmo não tinha uma solução. Aí eu perguntei a ele se essa mobilização se faria também se fosse uma criança ou uma família que dependesse de auxílio. O mesmo elevou o tom, quis até brigar e não tinha uma solução também. Então, nós temos visto aí nas redes sociais várias coisas que não têm necessidade. Igual agora se criou uma forma de mandar uma cartinha para o Papai Noel que não existe e o presente que não vai chegar. Nós não podemos fazer isso, semear coisas na cabeça das pessoas que não vão acontecer. Nós temos que semear, sim, coisas boas, plantar coisas boas. Se a gente puder ajudar, ajudar. Se não puder ajudar, não apareça. Se você não tem para fazer, não faça. Mas não semeie. Quando você semeia, você tem que ter uma solução. Não adianta eu ir para um lugar e não ter solução. Eu simplesmente semear. Então, eu venho aqui, seu presidente, para falar que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Rede social não é a porta da cozinha que você abre, varre o lixo para fora e alguém que passar recolha. A gente tem que estar lá com consciência e fazendo as coisas certas. Outra coisa, eu tive uma visita ao hospital de Cantagalo na sexta, onde eu presenciei alguns fatos que me deixaram bastante atordoado com relação ao nosso convênio com o Cantagalo. Até na hora, o vereador Zé da Uta estava no local e a gente presenciou vários acidentes, vários problemas, onde só tinha um atendente, só um médico disponível para atender a população. Eu peço aos nobres vereadores que a gente faça um pedido ao prefeito que solicite ao hospital que tenha mais zelo e coloque mais um atendente, mais uma pessoa para estar dando suporte, porque não pode. Se a gente paga por aquilo lá, nós temos que ter suporte. Não adianta nosso doente chegar lá e morrer, porque vai cair nas costas do município, enquanto o município faz a sua parte e faz bem feito, porque paga em dia. Então, se você paga em dia, você tem que cobrar. Então, nós temos que cobrar deles uma solução, porque nós não podemos viver dessa forma. Eu presenciei e ninguém me falou. Eu perguntei e fui verificando. Uma enfermeira veio falar comigo que toda semana é a mesma forma, mesmo jeito. Então, acho que a gente já passou da hora da gente cobrar disso, do município cobrar. O prefeito não está errado, ele está muito certo que ele paga em dia. Então, se ele paga em dia, ele tem direito de cobrar. Então, eu chamo os vereadores que a gente possa fazer um pedido ao prefeito que solicite ao hospital que tenha um pouco mais de zelo com nossos munícipes. Boa noite.
Com a palavra o vereador Romo.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população. Vou dar continuidade um pouco na fala do vereador Alberto aqui. Então, vereador Alberto, em relação à égua, animal que caiu lá, pelo que eu sei, todos os animais que estão soltos naquele pasto não são do dono do pasto. São de criança, adolescente, das crianças que criam lá. E o que que acontece? A gente hoje, aqui no município, a gente tem muita criança que está começando a ser usuário de droga, fumar maconha e outras coisas mais. Então, no momento que a criança ela tem ali seu cavalinho para cuidar, para estar ali, para estar olhando e tendo aquela vida com o animal ali, cuidando, se preocupando com o animal, é uma forma da criança não chegar um dia estar sendo um usuário de droga. E no momento que cai uma divulgação dessa na rede social, quem é o dono da terra automaticamente vai se preocupar. Então vai chegar o ponto que ele vai fazer o seguinte, ó, eu não quero que ponha mais animais aí no pasto. Então, a gente vai estar tirando um lazer das crianças, que eu conheço lá, eu sei que boa parte dos animais são das crianças, eles ficam rodando lá no bairro lá a cavalo. Tem o meu filho também que tem o cavalinho dele, mas ele fica até no Rural Parque, na terra que é arrendada da gente ali. Então, se a gente parar para pensar direitinho, a gente está fazendo uma atitude dessa, faz muito mais mal do que bem, fora a situação de estar disseminando discórdia, porque um está a favor, o outro está contra, a gente acaba botando a população um contra o outro. E quem está de fora, que não entende do assunto, acha que é simplesmente um animal que caiu. Não, o animal ele vem enfraquecendo, que a gente está saindo da seca, o animal emagreceu, ficou fraco, adoeceu, e normalmente, casta aí, pode até completar a minha fala, o animal quando ele deita, é muito difícil ele levantar, normalmente ele morre, que a gente que cria animal, a gente sabe disso, enfraqueceu, deitou, morre. Então não adianta, às vezes, muitas das vezes a gente vem com soro, vem com isso, vem com aquilo, vem com remédio, não que eu tenho que salvar a vida. Animal, normalmente, quando ele deita, ele morre. Ainda mais o cavalo. Aí, entendeu? Então é só isso que eu queria completar aqui. Obrigado. A parte do vereador Diogo.
Vereador, só te pedir a parte que eu não posso voltar aqui na tribuna. Primeiro, queria manifestar meu apoio tanto ao vereador Alberto, da situação aí, como o vereador Romo levantou. Por tudo que aconteceu aí, acho que em momento nenhum houve interesse em ajudar as pessoas que estavam lá fazendo vídeo. Para mim, se resume a uma política suja, com interesse próprio individual, que poderia ser resultar nesse interesse. Mas o prefeito soube administrar a situação de uma maneira que não atendesse o anseio do interessado e fez o que não era obrigação dele, do município, mas fez, porque quem tinha que fazer era o dono, como vocês também falaram. E com relação à questão do hospital, vereador Alberto, completando a sua fala, o secretário Adivar me passou, eu cheguei a fazer uma indicação aqui nessa casa, pedindo que pudesse colocar um servidor acompanhando e intermediando todas as ações entre a Secretaria de Saúde e os nossos pacientes, familiares do paciente internado. E ele me disse que o prefeito já assinou um decreto criando uma comissão com 4 funcionários que estarão diariamente acompanhando esses pacientes e que mensalmente serão emitidos um relatório. Então, eu proponho aqui, se os colegas aceitarem, o presidente encaminhasse um ofício ao secretário de Saúde, solicitando que esse relatório também chegasse mensalmente, uma cópia aqui na Câmara, para que os vereadores tivessem acesso ao que está se acontecendo também. Porque nem todo dia, eu sei que Alberto já foi, eu já tive a oportunidade de ir, outros vereadores já foram ao hospital, mas nem todo dia o vereador tem condições de estar dentro do hospital de Cantagalo, acompanhando caso a caso. E muitas das vezes é no sábado, domingo, feriado, que o telefone de todos nós aqui, que somos representantes do povo, tem recebido reclamações do Hospital de Cantagalo. Então, que a gente pudesse acompanhar mais de perto, que a gente também recebesse esses relatórios e que também, esporadicamente, alguns vereadores ou a Comissão de Saúde da Casa pudesse estar visitando o hospital com essa comissão, para que possa também levar até eles o conhecimento do que está se acontecendo. Porque eles estão iniciando um trabalho agora e para eles é tudo novo. Para a gente que já está aqui há 3 anos no mandato, nós temos vários episódios que a gente pode contar aqui sobre pacientes. Então, eu acho que foi muito válida essa ideia da comissão e que espero que ela possa começar a dar resultado e trazer benefícios para a população. Obrigado aí, vereador Romo.
Então, voltando à fala aqui, a gente precisa de solucionadores de problema. Problema a gente já tem. Obrigado.
Bom, em relação à fala dos colegas vereadores, eu acho que o caminho é esse mesmo. Em relação ao animal que teve esse episódio na barreira, realmente um episódio em que algumas pessoas tentam se autopromover na falha, no erro de uma pessoa, ao qual não é o poder executivo. Mas, lamentavelmente, nós estamos sujeitos a isso e, infelizmente, não tem jeito. Então, a relação animal é a relação com o dono, né? A pessoa. O poder público não tem responsabilidade nenhuma para o animal em que a pessoa adquire. Então, a responsabilidade é única e exclusivamente da pessoa. Óbvio que o poder público agiu na hora que tinha que agir, mas realmente ficar em rede social apontando falhas e apontando erros é muito fácil, né? O negócio é ajudar e procurar soluções para que esse episódio não venha a acontecer novamente. Em relação ao hospital, eu solicito à secretária que faça o referido ofício para a gente estar encaminhando ao secretário de saúde, por favor. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, coloco o requerimento verbal do vereador Diogo Latini em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Solicito à secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2019, projeto de lei 029/2019. Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre alteração do plano plurianual para o período 2018-2021 e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, presidente vereador Alberto de Oliveira Erdi. Pela aprovação, vice-presidente vereador Cássio Velar da Flon Vieira. Pela aprovação, membro vereador João Batista da Silva Martins. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Pela aprovação, presidente vereador João Batista da Silva Martins. Pela aprovação, vice-presidente vereador Ederson Araújo de Souza. Pela aprovação, membro vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Pela aprovação, presidente vereador Diogo Latini Rodrigues. Pela aprovação, vice-presidente vereador Rômulo da Silva Oliveira. Pela aprovação, membro vereador Cássio Velar da Flon Vieira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Meio Ambiente. Pela aprovação, presidente vereador Cássio Velar da Flon Vieira. Pela aprovação, vice-presidente vereador Diogo Latini Rodrigues. Pela aprovação, membro vereador João Batista da Silva Martins. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Pela aprovação, presidente vereador Alberto de Oliveira Erdi. Pela aprovação, vice-presidente vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Pela aprovação, membro vereador Rômulo da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 11 de novembro de 2019. Parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas. Pela aprovação, presidente vereador Alberto de Oliveira Erdi. Pela aprovação, vice-presidente vereador Cássio Velar da Flon Vieira. Pela aprovação, membro vereador Júlio Carlos Silva Badini. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Comissão, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela aprovação, presidente vereador Júlio Carlos Silva Badini. Pela aprovação, vice-presidente vereador Carlos Alberto Silva Oliveira. Pela aprovação, membro vereador Romulo da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 13 de novembro de 2019. Exercício 2019, Projeto de Lei Complementar 01/2019. Autoria do Poder Executivo dispõe sobre: concede temporariamente redução da alíquota incidente sobre imposto de transmissão de bens imóveis por ato inter vivo, ITBI. Mensagem. Mensagem complementar número 01/2019. Excelentíssimos senhores presidente e demais membros da Câmara de Vereadores do município de Macuco. O projeto de lei visa conceder temporariamente a alíquota incidente sobre o imposto de transmissão de bens imóveis por ato inter vivos, ITBI. O ITBI está disciplinado no Código Tributário Municipal entre os artigos 31 e 49, possuindo como fato gerador a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física, conforme definido no Código Civil, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Por óbvio, o referido tributo sobre atos e contratos cujo imóvel objeto esteja situado em território macuquense. Conforme é de conhecimento geral, o município de Macuco possui inúmeros imóveis vendidos através de instrumento particular de compra e venda sem registros translativo no cartório de imóveis, como ordena o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro. Buscando incentivar a regularização desses imóveis, necessária é a edição da presente lei, que passará temporariamente a alíquota do ITBI de 2% para 1%. Sempre privilegiando o macuco e o macuquense, a redução temporária trará inúmeros benefícios. Incentivará o contribuinte a regularizar a situação de seu imóvel, possibilitará um incremento na arrecadação municipal e também ajudará o setor competente a atualizar o cadastro fiscal tributário, permitindo a melhor identificação para posterior lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Para ilustrar a importância do tema, de acordo com informações obtidas no setor fiscal municipal, entre 2015 e 2018 foram realizadas 124 transações imobiliárias aptas à incidência do ITBI, gerando R$ 150.278,14. Considerando os dados trazidos acima, não é de difícil percepção que muitas transações imobiliárias realizadas no território de Macuco, aptas a atraírem a incidência do ITBI, ainda permanecem na informalidade, não sendo levada ao efetivo registro translativo no ofício competente. Logo, seguindo em busca da missão de ampliar o desenvolvimento municipal e já levando em conta o desenvolvimento alcançado nos últimos anos, necessária é a edição da presente lei. Na certeza de contar com o apoio do Poder Legislativo, solicito o referido projeto seja apreciado e aprovado em regime de urgência, reiterando às Vossas Excelências meus protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Bruno Alves Boareto. Projeto de Lei Complementar 01/2019. concede temporariamente redução da alíquota incidente sobre o imposto de transmissão de bens imóveis por ato inter vivo, ITBI. Artigo 1º, a alíquota do imposto sobre a transmissão de bens imóveis inter vivos, ITBI, será de 1% sobre a base de cálculo apurada de acordo com os critérios definidos no capítulo 2 da Lei Complementar Municipal número 163, de 28 de dezembro de 2001, Código Tributário Municipal, ampliando-se a todas as guias de documento de arrecadação municipal do ITBI, pagas até 30 de junho de 2020. Parágrafo único, para os fatos geradores a partir do dia 1º de julho de 2020, a alíquota aplicável voltará a ser prevista no artigo número 40 da Lei Complementar Municipal número 163, de 28 de dezembro de 2001, Código Tributário Municipal. Artigo 2º, essa lei entrará em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeito Bruno Alves Boareto. Exercício 2019, Projeto de Lei Complementar 02/2019. Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre: acrescenta o artigo 7º-A e seus parágrafos dispositivos legal da Lei Municipal número 399/2007, que dispõe sobre o parcelamento e a ocupação do solo urbano do município de Macuco na forma que dispõe. Mensagem complementar 02/2019. Excelentíssimos senhores presidentes e demais membros da Câmara de Vereadores do município de Macuco. Tenho a honra de encaminhar a apreciação desse legislativo, incluso o projeto de lei complementar, que acrescenta o artigo 7º-A e seus parágrafos ao dispositivo legal da lei número 399/2007, que dispõe sobre parcelamento e a ocupação de solo urbano do município de Macuco e da Outras Providências. Foi um longo período de trabalho para o desenvolvimento desse projeto, tendo por protagonistas os servidores do DFTP, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Sanitária do município de Macuco, cuja responsabilidade era de formatar o projeto ora proposto. Preliminarmente, deixo aqui, como representante do Poder Executivo, meus cordiais agradecimentos a essas pessoas que, por mais de 2 meses, se dedicaram a desenvolver esse importante documento que irá nortear o desenvolvimento e legalizar e ilegalização de empresas em todas as áreas de nossa cidade. O projeto ora proposto venha preencher significativa lacuna do ordenamento municipal, uma vez que o município, ao longo dos últimos anos, se ressente da ausência de um instrumento compatível e atualizado voltado especificamente para o planejamento de uma política de desenvolvimento empresarial, que, ao mesmo tempo em que orienta a ocupação do seu território, é orientada por este e pelas suas potencialidades. O projeto que ora se apresenta é o resultado de diversas plenárias municipais, junto com o SEBRAE RJ, com temáticas que permitiram uma leitura real da cidade, de suas contradições, problemas e, principalmente, de suas potencialidades. É também o resultado de uma reflexão coletiva que envolveu não só o executivo, mas também os empreendedores. Ao longo desses mais de 2 meses de trabalho, foram realizadas reuniões de grupos de trabalho que permitiram aprofundamento dos temas que deveria orientar e compor o plano zoneamento de área urbana para efeitos de legalização de empresa e ocupação de solo, que permitiu a elaboração de diretrizes e proposições que ora compõem esse projeto de lei. Todo o trabalho foi coordenado por uma equipe qualificada do município de Macuco, aliada ao SEBRAE RJ. A despeito da existência da norma contemplando o uso do solo no município, estas não conseguiram acompanhar o dinamismo das transformações físicas das áreas urbanas já consolidadas, nem tampouco nas áreas de expansão urbana. O resultado é perceptível, a ausência de critérios claros de ocupação e licenciamento das atividades produtivas não só resultam no número crescente de atividades não licenciadas, como também na própria estagnação ou desenvolvimento insuficiente da capacidade produtiva, ao mesmo tempo em que contribui para uma equivocada concepção das possibilidades de crescimento e desenvolvimento do município. A finalidade maior do projeto de lei ora proposto é a instituição de um instrumento que permita conciliar os diversos interesses que possam levar o desenvolvimento e crescimento das atividades socioeconômicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população moradora, além da construção de modelos democráticos de gestão desse território no qual se darão essas atividades. Fundamento principal desse projeto é dar diretrizes para a área no qual o empresário poderá constituir o seu empreendimento, lhe garantindo o direito à cidade com a união de todos os setores econômicos, sociais e políticos na construção dos critérios e condições que deverão ser observados para que o empreendimento cumpra sua função econômica e social, garantindo o pleno desenvolvimento da cidade. Assim, além de propor uma nova divisão territorial e qualificando as áreas urbanas com sua classificação zonal, na qual serão desenvolvidas atividades socioeconômicas, com o estabelecimento de novos critérios que permissibilidade mais claros e coerentes com a realidade existente. O projeto ora proposto vem orientando pela possibilidade da coexistência entre os diversos usos, abandonando-se a ideia de espaço ou setores exclusivamente destinado a uma única função, seja ela residencial ou comercial, pela compatibilidade do uso, os critérios de licenciamento das atividades, por sua vez, vêm orientando pela compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos já disponíveis, ou, se o caso, que venha a ser instalado para o seu desenvolvimento. Há que se destacar também que a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, um dos eixos estratégicos das diretrizes do plano de zoneamento, é a elaboração de áreas de preservação de vegetação de espaços públicos, no qual deverão ser identificadas com o seu grau de risco, ou seja, de baixo e alto risco existente no município. O novo artigo trazido pelo projeto de lei assume o papel relevante na construção dessas estratégias. A preservação, a ocupação sustentável e a preservação do meio ambiente. Por fim, há de se destacar que o processo de leitura coletiva da cidade e da construção participativa do plano de zoneamento proporcionou a sucessiva legitimação das propostas que ora se apresentam. O resultado final que ora submetemos à apreciação dessa casa, além de cumprir as diretrizes gerais estabelecidas na Lei nº 399/2007, apresenta-se como pacto que venha a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e das empresas em áreas urbanas do município, ofertando para os seus moradores e empresários a segurança e qualidade de vida que merecem. Estas, pois, as principais considerações que justificam a apresentação do presente projeto de lei. Trata-se de proposição de relevante interesse público, razão pela qual contamos com sua aprovação por essa Igreja Câmara Municipal. Na certeza de contar com o apoio do Poder Legislativo, solicito que o referido projeto seja apreciado e aprovado em regime de urgência, reiterando às Vossas Excelências meus protestos de elevado estima e consideração. Prefeito Bruno Alves Barreto. Ofício número 012/2019, Departamento de Cultura. Senhor Presidente, solicito a essa Igreja Casa de Leis a cessão de espaço comum para utilização em evento a realizar-se no dia 10 de dezembro do corrente ano, nas especificações que seguem. Evento: lançamento do programa de artesanato do Estado do Rio de Janeiro em Macuco. Data: 10/12/2019. Horário: a partir das 8 horas. Espaço a ser utilizado: plenário. Em tempo, solicito também a disponibilização dos seguintes materiais: equipamento multimídia, microfone, equipamento de som, bandeiras, Brasil, Estado e Município, hino nacional e municipal. Desde já agradeço a colaboração e a parceria, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Anteciosamente, Degmar Cuco Calvelli, diretora do Departamento de Cultura.
A palavra está flanqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de Lei número 029/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração no plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Coloco os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas, em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei número 029/19, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em sua primeira votação, vai à segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 01/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: concede temporariamente redução na alíquota incidente sobre imposto de transmissão de bens imóveis por ato inter vivos, ITBI. Encaminho o referido projeto de lei à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de Lei Complementar número 02/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre: acrescenta o artigo 7º-A e seus parágrafos, dispositivo legal da Lei Municipal número 399/07, que dispõe sobre o parcelamento e a ocupação do solo urbano do município de Macuco na forma que dispõe. Encaminho o referido projeto de lei às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Comissão de Meio Ambiente. Defiro o pedido do ofício número 012/19 do Departamento de Cultura, ao qual solicita o uso do espaço desta casa no dia 10 de dezembro de 2019, a partir das 8 horas, para o lançamento do programa de artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Peço à secretária que comunique o deferimento à secretaria responsável. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.